Fazer compras em família pode não ser divertido. Só que cada um pega uma sacolinha e logo a despensa está guardada em seu devido lugar. Agora, imagine se você tivesse que fazer isso sozinho. 5 viagens de elevador? 3 lances de escada? Por essas e outras, bem-vindo à vida de quem mora só. Começa agora a série de reportagens especiais Vida Sozinho, sobre as rotinas e dilemas dos que vivem sós na Grande São Paulo.
Quem foi que disse que é impossível ser feliz sozinho? Vivo tranquilo, a liberdade que me faz carinho.
Neste capítulo, você vai conhecer os motivos que levam as pessoas a esse estilo de vida. Mas será que eles estão realmente sozinhos? Nem tanto, já que esse estilo de vida ganha cada vez mais adeptos. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 8 casas da Grande São Paulo, em uma delas, alguém mora sozinho. É muito para você? Saiba que esse fenômeno vem crescendo no Brasil desde a década de 80. Viuvez, separações e mudanças na estrutura familiar são alguns dos motivos para o crescimento no número de domicílios com um só morador.
Meu marido faleceu faz 19 anos.
É basicamente isso, porque eu me separei.
Então foi por vários motivos, foi por um interesse próprio, curiosidade e birra.
Minha mãe chorava em Aí, minha irmã chorava em Uí, e eu nem olhava para trás.
A facilidade no financiamento de imóveis, os casamentos tardios e as oportunidades nos grandes centros também engrossam essa lista. Além disso, o desejo por autonomia e liberdade influencia na hora da decisão, como afirma a professora do curso de psicologia da PUC, Marilene Grandesso, especialista em terapia familiar.
Uma razão fundamental, né, que geralmente a gente encontra é esse desejo de autonomia, de realmente definir o seu próprio espaço, ter a sua liberdade, liberdade de receber as pessoas, de funcionar no seu próprio horário, não ter que dar uma satisfação, né, em relação àquilo que está fazendo, porque mesmo em condições muito harmoniosas, viver em família implica em conviver com regras coletivas.
Esse crescimento no número de pessoas que moram sozinhas também tem outra explicação. Se os homens eram maioria, a partir da década de 60, as mulheres passaram a fazer parte desse fenômeno. A abertura do mercado de trabalho, o surgimento da pílula anticoncepcional e a legalização do divórcio permitiram que a mulher deixasse de ser somente mãe e dona de casa. Agora, ela assume novos papéis. É o que comenta a socióloga e consultora do IBGE, Lilibeth Cardoso.
As mulheres têm maiores níveis de instrução no Brasil atualmente e elas estão avançando muito no mercado de trabalho. Então, a sua capacidade de manter a sua própria casa aumentou muito e elas estão elegendo viver sozinhas.
Dados do IBGE demonstram que os sozinhos são divididos em 3 grupos. O primeiro deles está na faixa dos 15 aos 34 anos. Eles são solteiros ou separados sem filhos. Esse é o caso de Vanessa Pazotti, que quando tinha 18 anos, deixou a casa dos pais para estudar.
Vim fazer faculdade e acabei morando sozinha. Optei fazer engenharia têxtil e só tinha na FEI em Goerê.
O segundo grupo é formado por pessoas separadas ou com filhos crescidos. Em média, eles têm entre 35 e 54 anos. Nesse grupo, a maioria é masculina, porque geralmente, em casos de divórcio, os filhos permanecem com as mães. Isso foi o que aconteceu com o engenheiro Silvio Castro, de 35 anos.
Tive um filho e tinha uma vida com uma família normal, os dois, minha ex-esposa e com meu filho. E já fazem 3 meses que eu tô separado, então a partir daí eu teve um processo de adaptação de uma vida sozinho.
Pessoas com mais de 55 anos estão no último grupo. Eles são separados ou viúvos, como a aposentada Ana Lopes, de 74 anos.
Meu marido faleceu faz 19 anos. Minha opção foi ficar sozinha. Eles queriam que eu ficasse alguém morar comigo, mas eu não quis.
Com tanta gente morando sozinha, a partir de 2001, o IBGE passou a identificar esse grupo como família unipessoal. Para você que ficou surpreso, é isso mesmo. Por mais estranho que possa parecer, uma pessoa morando sozinha já é considerada uma família. Aqui no Brasil, os sozinhos representam 12% da população, segundo estatísticas do último censo. Isso comprova que morar só já se tornou um fenômeno social e observado no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, 25% da população mora sozinha. Na Inglaterra, os números são mais expressivos e ultrapassam das chamadas famílias tradicionais. Mas e você? Já se imaginou morando sozinho? No próximo capítulo da série de reportagens especiais Vida Sozinho, você vai conhecer como é o dia a dia das pessoas que moram sozinhas na Grande São Paulo. Até lá!